Você está animado nessa noite, querido? Que tempo poderoso, que noite especial da parte de Deus, amém? Eu tenho certeza que o que o Senhor preparou para que possamos, para o que a gente vai viver nessa noite é sobrenatural. Você crê comigo? Eu creio demais, meu irmão. Eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra específica para o teu coração. Eu creio que o Senhor realmente vai liberar algo sobrenatural sobre a tua vida. E se você crer, você vai receber. Amém? Glória a Deus. Eu quero iniciar a mensagem de hoje lendo um texto que está lá no livro de Efésios. Se você puder abrir comigo esse texto. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Amém? Eu queria que você pudesse acompanhar essa leitura comigo. Enquanto você vai abrindo a tua Bíblia no texto de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, quero desejar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. Uma grande honra, um grande privilégio tê-lo ou tê-la aqui conosco. Meu nome é Guilherme, eu sou pastor presidente aqui dessa igreja, juntamente com a minha esposa. Nós estamos à frente dessa obra desde o ano de 2022. Não estamos sozinhos. Estamos cercados por um grupo de diretoria, de pastores, de líderes, de empresários que têm nos auxiliado de maneira direta em como gerir e administrar essa igreja da melhor maneira. Amém. Se você já possui uma igreja onde você congrega, leva o abraço e a graça e a paz do pastor Guilherme aqui do Verbo da Vida para o teu pastor. Amém. Mas se porventura você está procurando um lugar para congregar, eu tenho certeza absoluta que esse é o lugar do teu crescimento. Não porque somos perfeitos, mas porque ensinamos a palavra que te liberta e te faz crescer. Amém? Glória a Deus. Para você também que nos acompanha pelo YouTube, seja muito bem-vindo. É uma grande honra ter você aí de casa também nos acompanhando. Compartilha esse culto com várias pessoas, divulga para vários amigos. Faz com que essa palavra alcance outras pessoas também. Mas você que nos assiste aí ao vivo, seja muito bem-vindo também. Tenho certeza que essa palavra vai alcançar o teu coração. Efésios capítulo 6, verso 10, você encontrou esse texto? A maioria dos textos que eu vou ler nessa noite é na Almeida Strong e na Almeida Revista Atualizada, que são duas versões bem semelhantes. E o texto de Efésios 6, 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repete assim comigo: ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A mensagem de hoje, querido, ela saltou no meu coração ontem à noite na reunião de homens. Ontem à noite na reunião de homens, enquanto eu ministrava aos homens aqui, a gente viveu um tempo poderoso de comunhão, de edificação. E estendo o meu convite para você, homem, estar conosco na nossa próxima reunião. Amém? Mas enquanto eu ministrava aos homens aqui na nossa igreja ontem, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, no meio da mensagem, na qual eu não tinha preparado. E enquanto eu falava, o Espírito mudou a rota daquilo que eu tinha preparado. E Ele começou a me sinalizar a respeito daquilo que nós perdemos porque permitimos que Satanás entre na nossa vida. E quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo reforçou aquela mensagem no meu coração, dizendo: essa mensagem, ela precisa ser pregada amanhã à noite na igreja. O meu povo precisa entender como o diabo tem trabalhado para que eles possam utilizar a armadura certa e não mais permitir que as obras dele prevaleçam sobre a vida dos meus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão. Se você é nascido de novo, se você tem Cristo como teu Senhor, você é filho de Deus. E se você ainda não é, hoje é uma noite preparada e oportuna para que você possa ser salvo. Amém? Mas todo aquele que é filho, agora, segundo a palavra, tem a proteção divina, na qual impede com que Satanás toque na sua vida. Olha só que coisa poderosa. Aqueles que são filhos, agora têm uma proteção divina, impedindo com que Satanás toque na tua casa, toque na tua família, toque nos teus filhos, toque nos teus negócios, toque nos teus recursos. Ele não tem mais poder para aqueles que são filhos, meu irmão. A Bíblia vem falando no texto de Efésios, só que no capítulo 1, dos versos 20 ao 23, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Na versão NVT, esse mesmo texto, ele diz o seguinte, que está muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. A Bíblia fala também em Mateus, no capítulo 28, no verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos em todas as nações. Romanos 8, 32 ao 34 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará, olha só o que Paulo diz aqui, quem vai tentar alguma acusação contra os eleitos de Deus? Diga assim comigo, eu sou eleito de Deus. Ninguém pode tentar nada contra mim para prevalecer. E o texto continua dizendo, é Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O texto continua nos versículos 38 e 39 dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar de Deus. Existe uma palavra, querido, que guarda você das acusações e dos planos de Satanás. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Agora, talvez você deve estar se pegando numa contradição. Porque se existe uma palavra de Deus sobre a nossa vida, nos protegendo e nos guardando das obras de Satanás, por que será que muitas vezes nós temos visto as obras dele prevalecerem na nossa vida? Se existe uma palavra que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que faz com que as obras de Satanás, elas sejam ineficazes na nossa vida. A Bíblia fala no livro de Efésios, como nós lemos, nenhuma potestade, nenhum poder, nenhum domínio está acima do nome de Jesus. Mas mesmo assim, parece que nós continuamos a ver, de forma constante, Satanás prevalecendo na nossa vida. As obras dele prevalecendo sobre nós. Parece que quanto mais nós nos entregamos, mais obras ele tem se levantado e parece que aquilo tem nos parado. Por quê? Porque temos palavras que nos protegem, mas parece que diante dos nossos olhos estamos vendo as obras de Satanás prevalecerem. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite se chama, não é tempo de fugir. Não é tempo de fugir, meu irmão. A Bíblia fala no livro de Tiago, no capítulo 4, que quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Quando resistimos ao diabo, ele foge de nós. Mas sabe, querido, para que você possa realmente ser entendedor daquilo que Deus tem para a tua vida, e fazer com que cada uma dessas promessas bíblicas que eu acabei de citar ao teu respeito prevaleçam na sua vida, você precisa entender mais ou menos como é que o diabo trabalha. E essa é uma noite, querido, em como nós vamos entender as artimanhas e os planos que o diabo usa para parar os filhos, pelo menos para tentar parar. E hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de clareza. Hoje é uma noite onde você vai entender, querido, como muitas vezes o diabo age e impedir o agir dele na tua vida, fazendo com que a palavra de Deus prevaleça sobre ela. Aleluia. Agora eu quero citar aqui com você o texto de Gênesis 3. Vamos ver como que o diabo se manifestou pela primeira vez na Bíblia, lá no início. Cadê os meus alunos da matéria Justiça de Deus? Nós lemos esse texto aqui várias vezes na última aula. E a Bíblia fala lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 1, o seguinte. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Olha só que coisa interessante, a Bíblia fala no capítulo 1, que Deus ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, entrega o domínio da terra nas mãos do homem, e diz, olha, agora sede fecundo, multiplicai e enchei-vos a terra, todo o domínio da terra agora pertence a você, amém? E a gente vê aqui no capítulo 3, Satanás, na forma de serpente, a Bíblia deixa muito claro isso, que a serpente era o próprio diabo, conversando com Eva, indagando uma ordenança de Deus para com ela, dizendo: é verdade que Deus disse que você não pode comer nenhum fruto desse jardim, do fruto de nenhuma árvore desse jardim? Agora eu quero que você possa recordar comigo o que Deus falou para eles. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 2, verso 16: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Olha só o que Deus afirmou: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. A primeira afirmação de Satanás já era uma mentira, porque ele indaga Eva dizendo: é verdade que Deus disse que você não pode comer do fruto de nenhuma árvore? Mentira. Porque Deus tinha falado no verso do, no capítulo 2, que eles poderiam comer de qualquer fruto da árvore que, das árvores que estavam no jardim. Mas o Senhor continua a instrução dizendo: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ou seja, a primeira afirmação, diante do que Deus tinha falado para Adão e Eva, por meio de Satanás, era uma mentira. Mas aonde eu quero chegar não é o que Deus falou, e nem o que Satanás falou, mas a resposta de Eva a Satanás no verso 2 de Gênesis 3. E olha só o que Eva respondeu a Satanás: a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Essa parte Eva entendeu muito bem, porque logo de cara ela desmente Satanás, ela dizendo: não, Deus não disse que das árvores que estão do jardim eu não posso comer, pelo contrário, ele falou que de todas as árvores que estão no jardim eu posso comer. Mas o texto continua dizendo que a resposta de Eva falou: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Aonde eu quero chegar nessa primeira etapa da mensagem? Uma das primeiras coisas que o diabo vai fazer para tentar tocar na tua vida, na tua casa, na tua família, é gerar dúvida. Porque vamos lá para o que eu falei no início da mensagem: para quem é filho, Satanás não tem poder, amém? Para quem é filho, Satanás não pode tocar, Satanás não pode mexer. A Bíblia deixa muito claro que todo principado, potestade já foi vencido por Cristo Jesus. Aqueles que são filhos, ninguém pode tentar nenhuma acusação, porque não vai prevalecer. Amém? Glória a Deus. Então tudo isso é um fato, tudo isso é uma verdade. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que ele não tem legalidade para tocar em quem é filho. Quem não é filho, ele pinta, ele borda, ele entra, ele sai, ele bagunça a vida. Mas quem é filho está protegido pela palavra. Quem é filho está guardado pelo que o Senhor escreveu. Quem é filho está guardado pelas promessas do Senhor. Agora, como Satanás continua entrando na vida de quem é filho se ele não tem direito? Por algo chamado permissão. O diabo, ele não consegue tocar na tua vida, mas quando ele consegue a tua permissão, ele entra. Satanás, ele não tem poder de tocar na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus negócios. E por que que muitas vezes ele entra? Porque estamos permitindo. E como é que nós permitimos que Satanás entre na nossa vida, pastor? Uma das primeiras coisas é que somos muitas vezes enganados por ele. Presta atenção na resposta de Eva e na ordenança de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 16, o que que Deus falou para o homem e para a mulher? Vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, com exceção da árvore que é chamada conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento que vocês comerem, certamente morrerão. Isso ou não? Mas olha só a resposta de Eva diante da indagação de Satanás. Olha, Deus falou que nós podemos comer de todas as árvores que estão no jardim, com exceção da árvore que está no meio do jardim. Opa, peraí. O Senhor falou em Gênesis 2,16 que o nome da árvore se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não a árvore que está no meio do jardim. A árvore poderia até estar no meio do jardim, mas Deus não nomeou ela assim. Deus nomeou o nome da árvore de a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva responde Satanás dizendo: a árvore que está no meio do jardim. Eva continua respondendo a Satanás dizendo: olha, se nós tocarmos e comermos desse fruto, nós vamos morrer. Eva transmitiu a mensagem de forma errada, porque em nenhum momento Deus afirmou que se eles tocassem, eles morreriam. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz: a partir do momento que vocês comerem, vocês morrerão. Então, a resposta de Eva transmite uma mensagem para Satanás, na qual ela não tem clareza e convicção do que Deus falou. Ela não tinha clareza e convicção da instrução. Ou seja, mostrando a Satanás que ela tinha uma incerteza, pois ela não conseguiu transmitir a ordenança clara do que Deus tinha falado. E aí o que Satanás encontra na resposta de Eva? Dúvida, incerteza. Essa é uma das maneiras, querido, pelo qual Satanás entra na vida das pessoas. Ele gera dúvida, ele gera incerteza. Por quê, pastor? Porque a dúvida e a incerteza geram a desobediência. E a desobediência permitem com que Satanás entre na sua vida. A dúvida de Eva permitiu com que ela fosse enganada por Satanás, consequentemente desobedecendo ao Senhor, dando legalidade para que Satanás entrasse na vida deles. Olha só o que a Bíblia continua dizendo nos versos 12 e 13 de Gênesis 3. Então, o homem disse à mulher... Então o homem disse: a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isto que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Eva não diz: a serpente me obrigou, a serpente me algemou, a serpente me enforcou, abriu a minha boca e fez com que o fruto entrasse à força. Não! Eva entende que a serpente enganou ela, e porque ela foi enganada, ela deu legalidade para que Satanás entrasse. Meu irmão, Satanás ele não tem poder de tocar na sua vida, mas ele vai tentar te enganar para que você possa abrir uma permissão, e ele bagunce tudo que o Senhor construiu aí. A gente vê outras passagens onde Satanás engana as pessoas, porque ele não tem permissão. Então, já que ele não tem permissão, ele vai tentar te enganar. A Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 5, no verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Essa passagem aqui se trata a respeito de uma propriedade vendida pelo casal Ananias e Safira, na qual eles pegaram o recurso e afirmaram ter entregue todo o valor no templo. Mas a Bíblia diz que eles entregaram a parte, reteram a outra parte e falaram que entregaram tudo. Pedro, guiado pelo Espírito, percebe aquilo e diz: por que vocês deixaram Satanás entrar no coração de vocês? Olha, presta atenção, Satanás não forçou uma situação, Satanás não endemoniou Ananias e Safira para que eles pudessem fazer aquilo, não. Satanás enganou, a ponto deles serem corrompidos por um sentimento e terem feito algo errado. A Bíblia também vai afirmar lá no livro de João, no capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Eu quero destacar esse texto aqui com você, onde essa palavra posto no coração de Judas, essa palavra posto, o seu sentido original da palavra grega é balho. Ela é uma palavra primária que significa espalhar, lançar, arremessar. Olha só o que essa palavra continua trazendo no seu significado primário: entregar ao cuidado de alguém, não sabendo qual será o resultado. A Bíblia fala que Satanás foi posto no coração de Judas, fazendo com que ele fosse influenciado a atrair Jesus. Essa palavra posto é a palavra grega balho, que significa entregar ao cuidado de alguém, não sabendo qual será o resultado. Em outras palavras, Satanás, ele tenta manipular você, Satanás, ele tenta enganar você com sugestões para que ele possa ter uma permissão da tua parte para entrar na tua vida. A Bíblia nos protege pelo que Cristo fez na cruz, do agir de Satanás na nossa vida. Mas ela não nos protege a partir do momento que nós damos permissão dele entrar. Quando nós entendemos quem somos, quando sabemos quem somos em Cristo, quando nos posicionamos na palavra, nenhuma das obras de Satanás tem poder sobre a nossa vida. Mas quando permitimos com que ele entre na nossa vida, ele tem acesso. E por ele ter acesso, ele bagunça tudo lá dentro que o Senhor já construiu. E essa afirmação, posto no coração de Judas, ela é maravilhosa e ela nos mostra realmente como que Satanás trabalha. Então Satanás, ele trabalha, como foi dito aqui o significado dela, com sugestões, lançando na mão das pessoas, esperando o que vai acontecer. Então está lá a Dalila aqui, protegida, guardada pelo Senhor, sabe que a palavra funciona, mas Satanás pega e joga um balho, a palavra posto, né, no coração dela, dizendo: será que Deus funciona? E ele fica aqui esperando. Ele não pode tocar nela, ele não pode tocar na família dela, ele não pode tocar nos negócios dela, ele não pode fazer nada com ela, porque ele não tem permissão. Mas aí ele lança uma seta: será? Será realmente que a palavra de Deus funciona? E ele fica aqui, ele não tem permissão, ele não pode tocar. Então ele está aguardando a permissão da Dalila. A Dalila até então talvez tenha dúvida da palavra. E assim como Eva, começa um diálogo com Satanás. Rapaz, mas será mesmo? É porque tem sentido o que Satanás está falando. Porque eu estou passando por tantas pressões, por tantas tribulações, por tantas dificuldades. Rapaz, eu não sei. Aí Satanás olha e fala: opa, caiu na isca. Dalila, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio da palavra não funciona não. Esse negócio do rema aí, ó, esse povo é tudo doido, essa palavra não funciona não. Vem pra cá comigo, vamos viver o natural, vamos viver o que os nossos olhos estão vendo. Esse negócio de que se você morrer, comer do fruto vai morrer, isso é mentira de Deus. E Dalila não fala nada. Eva não falou nada, ela continuou escutando as mentiras de Satanás. Até que a Bíblia diz que Eva olhou aquele fruto. Pode. Olhou aquele fruto, viu que era atraente aos seus olhos, viu que era saboroso, pegou e comeu. Satanás não tinha permissão, mas ele enganou, porque ela deu permissão. Queridos, é assim que ele faz, daí que o resto da mensagem está aqui. É assim que ele faz, querido, na nossa vida. Ele não pode tocar na vida dos eleitos de Deus. Como Paulo escreveu aos Romanos: quem vai tentar alguma coisa contra os eleitos do Senhor? Você está ficando doido? Os eleitos do Senhor têm a palavra que os protege. Os eleitos do Senhor diz que 1.000 cairão ao lado, 10.000 à direita, e eles não vão ser atingidos. Os eleitos do Senhor diz que nenhuma praga ou enfermidade prosperará na sua casa. Os eleitos do Senhor diz que ele e a sua casa servirão ao Senhor. Os eleitos do Senhor estão guardados, na qual diz que o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar para eles. Quem é doido de tentar alguma coisa contra os eleitos do Senhor não tem poder, e Satanás sabe muito bem disso. Então, já que ele sabe, ele vai tentar fazer com que você dê permissão. Como professor, como pastor, te enganando, às vezes estou confundindo, se eu estou no culto, se eu estou no rema, professor, pastor, pastor, professor, como pastor ele vai fazer isso? Te enganando, te manipulando, conseguindo legalidade da tua parte para entrar na tua vida. Mas sabe, querido, hoje é uma noite onde você vai se posicionar e não vai mais permitir com que Satanás entre na sua vida, porque você é eleito, você é filho, ele não tem mais poder na sua vida. Pastor, nos mostre um texto aonde alguém se posicionou e Satanás não prevaleceu na sua vida. É claro, queridos, Mateus no capítulo 4, no verso 1, a Bíblia vai falar a respeito da tentação de Jesus no deserto. E olha só o que Jesus passou naquele lugar. Mateus capítulo 4, verso 1, texto de Lucas 4, 1 também vai falar a respeito da tentação. E a Bíblia diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se dele, disse: se tu é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só como Satanás é astuto. A Bíblia fala, querido, que o Verbo se fez carne em João, no capítulo 1, no verso 1. Ou seja, Deus, ele deixou a sua glória, veio habitar em um corpo limitado como o meu e o seu, por amor de nós. Então, da mesma forma que Deus estava com ele, ele também estava em um corpo limitado como o meu e o seu, tendo sentimentos, tendo emoções, tendo necessidades. E nós vemos isso muito claro na Bíblia, inclusive nesse texto, onde a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites, sem ingerir nenhum alimento sólido, ele teve fome, demonstrando que ele era realmente homem aqui na terra também. 40 dias e 40 noites, depois de uma instrução do Espírito, ele não comeu nada, nenhum alimento sólido entrou no seu corpo naqueles dias, e Satanás, astuto, uma das palavras que a Bíblia se refere a Satanás é a sua astúcia, a sua esperteza, mas não no sentido benéfico, mas no sentido maléfico, como um trapaceiro, como um trambiqueiro. E olha só como Satanás é sujo, sabendo que o corpo de Jesus estava passando por um momento de fragilidade. Porque, meu irmão, se você ficar 40 dias e 40 noites sem comer nada, imagina só a fome que, naturalmente falando, Jesus estava passando. Claro que existia uma graça, uma unção para sustentar ele naquele momento. Mas fisicamente ele devia estar, como diz o dito popular mato-grossense, brocado. Com a fome que se ele visse um boi, ele ia devorar o boi todinho, provavelmente. E Satanás, sujo, astuto, malicioso como ele é, trapaceiro, chegou até os ouvidos de Jesus e disse: ei, tu não é o filho de Deus? Pega essa pedra e transforma ela em pão. Tu não está com fome? Tu não é o filho de Deus, o eleito, o Messias? Até pouco atrás, João Batista não estava profetizando que você era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, te batizou nas águas, veio todo aquele mover do Espírito. Vai, tu não é o cara? Está com fome? Então transforma essa pedra em pão. Sabe, querido, Jesus olha para Satanás, e não fica dialogando com Satanás, palavras ao vento, como Eva falou. Sabe, talvez Eva estava com necessidade de falar, Adão estava lá, encontrou a serpente e falou: vamos conversar, amiga. Brincadeira. Mas sabe, querido, Jesus olhou para Satanás e falou a palavra. Eu vou repetir de novo para você entender. Você quer combater as dúvidas e os enganos de Satanás? Fale a palavra. Satanás não tem que ouvir as tuas lamentações, Satanás não tem que ouvir os teus choros, Satanás não tem que ouvir as tuas necessidades, Satanás não tem que ouvir teus problemas, Satanás tem que ouvir o que sai da tua boca, é a palavra de Deus. Com Satanás não se conversa, com Satanás não se tem intimidade, com Satanás a gente declara a palavra nele todo dia e toda hora. Com Satanás você não pergunta se ele está bem, como é que foi o dia dele. Com Satanás, meu irmão, você fala a palavra. E Jesus olhou para Satanás e citou o texto de Deuteronômio 8:3. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui não, Satanás. Talvez você conseguiu pegar Adão lá no jardim, mas aqui no deserto você não vai conseguir me fazer perder. Eu vou prevalecer sobre você. Todas as vezes que você vier, Satanás, eu vou lançar uma palavra de Deus sobre a tua vida. E você vai ter que fugir. A Bíblia fala no livro de Tiago que quando nós resistimos a Satanás, ele vai fugir de nós. Pastor, o que é resistir a Satanás? É colocar duas luvas de boxe, esperar ele vir e começar a boxear com ele? Não, meu irmão. Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Você não vai esperar, querido, Satanás chegar na sua sala e começar a lutar com ele, sair no soco com ele. Você não vai esperar Satanás chegar, botar a mochila nas costas do caça-fantasmas e sair aí atrás caçando ele. Com Satanás, meu irmão, você resiste a ele com a palavra. E sabe, meu irmão, eu não estou falando aqui necessariamente de Satanás de forma física, mas eu estou falando até muitas vezes da forma como ele se manifesta, como ele se manifesta para nós por meio de problemas e dificuldades. Talvez, querido, um laudo médico de uma enfermidade que não tem cura possa vir da boca de um médico. Mas sabe, é Satanás usando aquilo ali para dizer que não vai funcionar. Abrindo um parênteses aqui, não criticando a profissão médica, não criticando o médico. Um dos evangelhos foi escrito por um médico chamado Lucas. Não é isso que eu estou dizendo. Amém? Pelo amor de Deus, não me entenda errado dizendo que todo médico é de Satanás. Não, querido, o médico está fazendo o trabalho dele ali, dando um laudo médico. Acabou. A nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades. E sabe, querido, que muitas vezes nós vemos ali um laudo na qual não tem cura, não tem solução. Ei, é Satanás falando com você porque está indo de encontro à palavra. A palavra de Deus diz que você já é sarado e curado. Quando você vê algo que contraria a palavra, é o diabo falando com você. Às vezes você talvez abre teu armário ali e não vê nada. Às vezes vê um monte de conta para pagar, um monte de problema para resolver. É Satanás falando com você. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus terão todas as suas necessidades supridas. E essas necessidades que vão surgindo no nosso caminho, muitas vezes são ciladas de Satanás para tentar nos distanciar da palavra, gerando dúvida no nosso coração, que consequentemente gera uma desobediência, fazendo com que ele tenha legalidade na nossa vida. Mas o que Jesus nos ensina, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não citou o que ele estava sentindo, ele não citou o que ele estava pensando, ele citou a palavra. A Bíblia diz que Satanás continua tentando Jesus ali. E sabe, querido, que às vezes Satanás, ele não vai só falar mentiras para você, mas ele vai usar até mesmo a própria palavra distorcida contra você. Meu Deus do céu. Às vezes Satanás não vai simplesmente lançar mentiras sobre a tua vida. Às vezes ele vai pegar passagens distorcidas para confundir você. Como, por exemplo, aonde, pastor? No verso 15 de Mateus 4, a Bíblia diz que Satanás pega Jesus, leva ele para um monte alto e diz: olha, assim como está escrito na palavra, se tu se jogares daqui, olha só como ele é um astuto, como ele é malicioso, joga-te daqui, e como está escrito na palavra, dá ordem aos anjos e eles te sustentarão. Dá ordem aos anjos e eles te sustentarão. Que texto Satanás citou para Jesus, pastor? Salmos capítulo 91, versos 11 ao 12. Mas presta atenção, querido, o que que Davi está falando naquele Salmo de 91? Ele está falando sobre a proteção divina na nossa vida contra o mal que porventura possa se levantar. E ele vem dizendo ali, ó, nenhuma praga vai sustentar você, nenhuma artimanha do maligno vai ser prevalecida na tua vida. 1.000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido, nem o laço do passarinheiro vai te impedir. Aí no verso 11 e 12, a Bíblia diz que quando se dá ordem aos anjos, ele te sustenta. Mas olha só como Satanás é astuto. Ele pega um texto distorcido para favorecer a ele, dizendo: Jesus, se joga daqui. Não é isso que o texto diz. O texto diz: ó, se porventura alguma obra maligna se levantar, os anjos vão te proteger. E Satanás, astuto como ele é, ele distorce um texto em seu favor para tentar prevalecer sobre a vida de Jesus. Mas mais uma vez, querido, Jesus não fala o que ele sente, Jesus não fala o que ele está pensando, Jesus não fala das suas emoções, Jesus, ele fala a palavra. Jesus olha para Satanás e cita Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Você está compreendendo algo, querido? Satanás, ele tem tido a permissão daqueles que são filhos para entrar na vida deles e bagunçar tudo aquilo que o Senhor já conquistou naquela cruz. Satanás tem entrado na vida daqueles que são eleitos de Deus, porque talvez tenha faltado conhecimento e, acima de tudo, tem faltado convicção da palavra. Por que que Eva caiu na tentação de Satanás no jardim? Porque ela não tinha convicção da palavra que tinha sido lançada sobre ela. Ela não tinha certeza, ela não tinha convicção, ela não tinha a mensagem clara como deveria ter dentro do seu coração. E é por isso que Satanás encontrou uma brecha, encontrou uma dúvida. Mas por que que Satanás não prevaleceu sobre Jesus? Porque Jesus sabia a palavra. Jesus não seria enganado facilmente. Meu irmão, você quer prevalecer sobre as obras de Satanás, então tenha a palavra na tua boca e no teu coração. Um crente que tem a palavra no coração e na boca é um crente que não é uma presa fácil para Satanás. Mas um crente que não sabe a palavra, um crente que não entende a palavra, um crente que não tem as verdades da palavra impressa nos seus corações, é uma presa fácil para que Satanás possa te enganar e entrar na sua vida. Quanto mais nós nos enchemos da palavra, querido, menos dúvidas nós temos do que as obras de Satanás podem fazer na nossa vida. Isso é um hábito diário, meu irmão. Isso é uma prática diária da nossa vida. Recentemente agora, eu e minha esposa, né, estávamos um pouco aflitos diante de uma situação que precisava ser resolvida. Não sabíamos como, não sabíamos por onde, não sabíamos de onde ia vir. E sabe, o Senhor começou a lembrar verdades no meu coração a respeito de, ei, fica tranquilo e descansa, porque eu trabalho em favor daqueles que confiam na minha palavra. Satanás, querido, estava tentando me enganar. Satanás estava tentando colocar dúvida no meu coração. Mas pastor, Satanás, ele fala com você. Meu irmão, falou com Cristo, você acha que não vai falar comigo? Não vai falar com você? Satanás, meu irmão, ele vai tentar roubar a promessa que o Senhor já conquistou para você de todo jeito. Não porque ele pode, porque ele não tem mais poder, mas ele vai tentar encontrar uma permissão na tua vida. Ele vai tentar encontrar uma legalidade, uma brecha, para que aí ele tenha aprovação de invalidar o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Mas, meu irmão, se você sabe o que ela tem para você, se você tem a convicção do que nela está escrito ao teu favor, ele não consegue roubar. E eu orei com a minha esposa. Nos posicionamos na palavra. Não deixamos com que aquela dúvida penetrasse no nosso coração. Mas nos blindamos com o que a palavra de Deus diz. E todas as vezes que ele falava comigo, eu falava a palavra. Todas as vezes que ele falava comigo, eu falava a palavra para ele. Sabe, meu irmão, você não tem que ficar calado diante do que Satanás tem falado para você. Tem muito crente que olha o que Satanás está falando e fica dizendo assim, ah, nem é comigo, lá, 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 lá. Meu irmão, fale a palavra contra Satanás. Fale a palavra contra Satanás. A Bíblia diz em Tiago que quando você resiste a ele, ele foge de você. A Bíblia não diz que ele vai fugir de você se você não fazer nada. A Bíblia não diz que se você ficar parado, ele vai fugir. Não, a Bíblia diz que quando você resiste. O que é uma resistência, pastor? Ele está tentando te empurrar para longe do propósito. Ele está tentando te empurrar para longe das promessas. Ele está tentando te empurrar, querido, para longe do plano de Deus. Mas você resiste com a palavra. E ele vai ter que fugir de você. O texto de Mateus 4 e de Lucas 4 mostra que quando Jesus resistiu ao diabo, ele foi embora, meu irmão. O diabo, ele não suporta um crente que conhece a palavra. Porque um crente que conhece a palavra não consegue ser pego por Satanás. Aleluia, meu irmão. Deus está libertando você nessa noite. Deus está trazendo clareza, querida, à luz da palavra, para que Satanás não tenha mais eficiência na sua vida. E eu me posicionei com a minha esposa diante daquela situação. E sabe, querido, da onde nós menos esperávamos, da onde nós menos imaginávamos, a mão de Deus nos supriu e nos proveu naquele momento. Porque é assim que o Senhor faz, querido, com aqueles que confiam na palavra. Agora, a dúvida, ela realmente é uma das ferramentas que Satanás usa para derrubar o crente. A dúvida gerou uma desobediência que, consequentemente, deu uma permissão para que Satanás tivesse legalidade, fazendo com que Adão caísse, Eva caísse, Ananias e Safira caíssem, Judas caísse, dentre tantos outros homens e mulheres de Deus que caíram na cilada do diabo por meio de uma dúvida gerada e deram permissão para ele entrar. Agora, Satanás, ele não somente quer gerar uma dúvida, que consequentemente vai gerar uma desobediência e automaticamente uma permissão da parte dele para entrar na sua vida. Não, ele não quer somente te derrubar. Ele quer que você fique lá. Satanás, querido, a Bíblia fala em João capítulo 10, verso 10, que ele vem somente para roubar, somente. Apóstolo João usa essa expressão. Ele vem somente. Ou seja, o único propósito de Satanás é te matar, é te roubar e te destruir. Mas como, se ele não tem mais poder? Com a tua permissão, ele consegue. Ele não consegue te matar, te roubar e te destruir simplesmente porque ele quer. Não, ele não tem mais esse poder. Para quem é filho, ele faz isso mesmo. Para quem não é filho, para quem não está debaixo da proteção de Deus, ele mata, ele rouba, ele fere, ele faz o que ele quer. Mas para aqueles que são filhos e eleitos, ele não consegue mais. Para quem é filho, ele não consegue mais matar. Para quem é filho, ele não consegue mais roubar. Para quem é filho, ele não consegue mais destruir. E como é que ele consegue, às vezes, na vida de alguns crentes? Com permissão. Então a dúvida, ela é uma das ferramentas pelo qual entra na vida de muitos crentes. Mas ele não quer somente entrar e te derrubar. Ele quer fazer com que você fique lá. E uma outra ferramenta que Satanás tem usado para derrubar e fazer com que crentes permaneçam lá, naquele lugar, se chama orgulho. O orgulho faz com que Satanás coloque você em uma posição aonde o Senhor, ele te resiste. A Bíblia diz que ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Pensa só comigo, querido. Já existe tantas coisas nos resistindo. Porque seja sincero comigo, querido. Muitas vezes não é fácil executar a palavra que o Senhor nos pediu. Porque não existe algo nos favorecendo. Não existe um ambiente, muitas vezes, natural, favorecendo o cumprimento da palavra. A Bíblia fala muitas vezes, querido, para você declarar a palavra, mas muitas vezes o ambiente onde nós estamos é um ambiente que vai direto de confronto com a palavra, fazendo com que o cumprimento dela se torne algo mais difícil, de forma natural falando. Então tantas coisas já nos resistem para que não possamos cumprir a palavra, que dirá ainda mais o próprio Deus nos resistindo. Porque a Bíblia diz que o coração do soberbo, do orgulhoso, ele tem a resistência de Deus. E uma das maneiras pelo qual Satanás continua derrubando crentes e fazendo com que eles fiquem naquele lugar, é um coração soberbo. O apóstolo João fala em uma das suas cartas que o Senhor Jesus, ele é um advogado. E que se porventura pecarmos, ele está ali para interceder por nós. O que que é isso? O pecar não é algo comum da vida do crente, amém? Deixa eu repetir de novo, porque foram poucos améns. O pecar não é algo comum da vida do crente. A Bíblia diz que você se fez uma nova criatura, e como nova criatura o pecado não faz mais parte da sua vida, amém? Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, no livro de João, na verdade, 1 ou 2 João, não vou me recordar agora a referência. Se porventura cairmos ou pecarmos, Jesus está ali como nosso advogado diante do acusador. Diante de Satanás, que vai vir acusar, Jesus está ali para nos proteger, dizendo, opa, se ele pedir perdão, ele volta para o lugar. Se ele se arrepender, ele volta para o lugar. E o que é arrependimento, querido? É um sintoma de quem é humilde. Pai, me perdoa, porque eu errei aí. Volto para o lugar de proteção. Eu errei? Eu não errei nada, coisa nenhuma não. Foi esse povo aí. Lugar de soberba, não tem proteção de Deus. Pai, eu pequei contra ti, me perdoa. Automaticamente você volta para o lugar de proteção, onde o diabo não pode mais te acusar. Eu não errei nada. A culpa foi de fulano, foi de Beltrano, foi de Cicrano, foi de todo mundo, mas não foi minha. Lugar de soberba e orgulho não tem proteção de Deus. Uma das coisas, querido, que fez com que Adão e Eva permanecessem naquele lugar foi requícios de orgulho. Requícios de um coração soberbo. A Bíblia fala que quando o Senhor procura Adão e Eva, né, para ter a comunhão, como era de costume, a Bíblia fala que no fim da tarde, num entardecer, o Senhor procurava o homem para ter relacionamento. Mas agora que o Senhor não encontrou mais um homem, porque ele estava no lugar de pecado, e pecado e Deus são coisas que não andam juntas, e ele procurou o homem, não encontrou, e ele viu que o homem tinha pecado, tinha se distanciado dele, ele começa a indagar, por que vocês fizeram isso? E ele começa pelo homem. Gênesis no capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz que o Senhor chamou Deus ao homem e ele lhe perguntou, Adão, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, e quem te fez saber que estava nu? comestes da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse um homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Vários sentimentos e condições vieram para a vida do homem por conta do pecado. Consciência de inferioridade, medo, vergonha, mudança de natureza, vitimismo. Mas o que nós conseguimos enxergar nessa afirmação de Adão são pré-requisitos de orgulho. Pessoas que não conseguem admitir que estão no erro, pedir perdão e voltar para o lugar de proteção, serem humildes a ponto de deixarem com que a palavra trate os seus corações, mas continuam ali, naquela posição, não enxergando o erro, não enxergando que pecaram, mas continuam com o coração cheio de orgulho, com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de soberba, colocando a culpa em tudo e em todos, mas não tendo a humildade de chegar diante de Deus e dizer: Pai, me perdoa. Satanás, querido, se ele puder, ele não somente vai fazer com que você caia, mas com que você permaneça no lugar da queda. Ele não quer somente fazer você cair, ele quer fazer com que você permaneça no chão, no lugar da queda, no lugar aonde ele te fez tropeçar. E não somente o distanciamento de Deus, mas a permanência naquele lugar. E um dos pré-requisitos, uma das coisas que nós conseguimos enxergar, que estava sendo gerado no coração de Adão e de Eva também, foram comportamentos de orgulho. Comportamentos aonde eles não conseguiram enxergar o erro, se arrependerem diante do Senhor, mas continuaram naquele lugar. Querido, se Satanás puder, ele vai fazer isso com você. Ele vai fazer isso com nós. O Senhor, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Entenda bem essa afirmação, querido. Humilde não é pobreza. Humildade é reconhecimento da palavra de Deus na sua vida. Humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é sinônimo de você reconhecer o Senhor e a sua palavra dentro de você e fazer com que ela prevaleça todos os dias. Paulo, ele fala lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 1. Olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor. Romanos, capítulo 12, verso 1. Quando eu leio esse texto, o Senhor sempre me remete a uma experiência de quando eu vivia, quando eu era pequeno. A mãe do meu pai, ela sempre morou em fazenda, e eu lembro que quando a gente chegava lá, era dia de matar a galinha, amém? Era dia de matar a galinha, ela fazia uma galinhada maravilhosa. E eu me lembro, querido, que quando a gente chegava lá, ela sempre nos chamava para ver aquela cena, né? Para ver, para nos ensinar. Teve um irmão que falou: pastor, eu não acredito que você pesca. Eu falei: queridos, eu só tenho essa cara de playboy, mas eu gosto de pescar, eu gosto de caçar, eu mato galinha, eu faço tudo. E eu lembro que ela me levava para o galinheiro. E, querido, parece que as galinhas sabiam que quando a gente chegava, alguma delas ia morrer. E era aquela confusão, aquele barulho, galinha por cima de uma, galinha por cima da outra, e aquele cocó para lá, cocó para cá. E ela pegava a galinha mais gorda, depenava, limpava, matava e fazia uma galinhada maravilhosa. Mas onde eu quero chegar? O sacrifício vivo, querido, ele demanda um esforço. Meu irmão, não era fácil pegar aquelas galinhas, não. A gente não chegava lá e elas estavam tudo bonitinho, enfileiradinha, dizendo: eita, hoje é o dia que eu vou morrer, pode me levar. Não, meu irmão. Uma corria para um lado, outra corria para o outro. Até onde eu sei, galinha não voa, mas aquelas voavam com tanto medo da morte que elas tinham. Era uma confusão, querido, para pegar uma galinha. Por quê? Elas sabiam que iam morrer. Quando Paulo afirma aqui: coloque agora o seu corpo como sacrifício vivo e santo ao Senhor, o Espírito Santo me relembra essa experiência, porque o teu corpo, a tua carne, não vai querer ficar debaixo da palavra. Ele vai pular, ele vai espernear, ele vai fazer igual aquelas galinhas. Se for preciso, eles vão até voar para não morrer. Ei, mas o corpo, a carne, o orgulho, ele tem que estar debaixo da palavra. tem que estar, querido, segundo a palavra de Deus. Tem um livro que chegou agora na nossa livraria, no nosso Verbo Shop, maravilhoso, diga... Eu ia falar uma afirmação de um apresentador famoso, diga-se de passagem, quem é boleiro aí sabe de quem eu estou falando. É um livro chamado Ego Transformado, tem lá na nossa livraria lá, do Timothy Keller, e eu estava lendo esse livro, a minha esposa também. Que livro poderoso, querido. Eu quero citar um texto para você, uma frase desse livro que diz assim: em outras palavras, temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, ou mais inteligentes, ou mais bonitos do que os outros. E quando encontramos alguém mais bem-sucedido, mais inteligente e mais bonito do que nós, o que tínhamos perde a graça. Isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas. Tínhamos apenas orgulho delas. Como Lewis afirma, orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. Orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. Eu achei muito interessante essa frase descrita por esse autor, porque isso remete mais ou menos ao sentimento que Adão teve quando ele foi indagado pelo Senhor Jesus, por Deus. Adão foi colocado numa posição de confronto. Ele sabia que tinha errado, ele sabia que tinha falhado, ele sabia que não tinha cumprido a instrução como deveria, e ele foi colocado numa posição de confronto, onde o Senhor indaga a ele por que ele fez aquilo, e para que ele possa se sentir melhor, para que a culpa dele possa ser amenizada, ele transfere ela para a esposa e coloca ainda a culpa em Deus. Não foi somente a mulher, mas foi a mulher que tu me destes. O orgulho, querido, ele faz com que você não reconheça que você está numa posição de erro. Automaticamente, não sendo humilde para se arrepender e voltar para o lugar de proteção. Mas ele faz com que você acredite que esteja absolutamente certo e continue no lugar onde o diabo ainda tem poder de reinar na sua vida. Adão, para se sentir melhor, para amenizar a sua culpa, não é humilde o suficiente para olhar para Deus e dizer: Pai, me perdoa. Pai, eu errei contra você. Realmente, eu comi do fruto que não deveria ser comido. Mas aquele pré-resquício de orgulho, para que ele pudesse se sentir melhor, ele transfere a sua culpa para a esposa e até mesmo para o próprio Deus. Sabe, querido, o orgulho é um lugar que o diabo faz com que você permaneça, porque ali ele consegue trabalhar na sua vida. Porque as escrituras deixam muito claro que o coração orgulhoso e soberbo tem a resistência de Deus. E se não tem Deus, meu irmão, tem Satanás aprontando o que ele pode na sua vida. E eu quero ser hoje bem direto, querido, para que a gente possa finalizar em relação à palavra mesmo. Eu sei que quando essa palavra orgulho vem na sua cabeça, muitas vezes, talvez venha um pensamento na sua cabeça, no sentido de pedir perdão a alguém, ou se arrepender de algo que você fez. Sim, tem a ver. Mas o que eu quero finalizar a mensagem de hoje é falando, muitas vezes, o orgulho que nós temos de não receber a palavra com mansidão e acolher ela no nosso coração. Porque quando nós não deixamos, querido, com que a palavra se cumpra na nossa vida, nós também somos orgulhosos. Quando não deixamos velhos hábitos, velhas práticas, velhos pensamentos, e não colocamos a palavra no lugar delas, continuamos a ser orgulhosos, porque não estamos deixando a palavra prevalecer. Não estamos sendo humildes suficientes para deixar com que a palavra de Deus prevaleça no nosso coração e substitua as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas manias. Como Paulo diz, querido, sacrifício vivo. Não é fácil você colocar um desejo carnal diante da palavra. A palavra manda você amar, mas você quer é amaldiçoar aquela pessoa. A palavra manda você perdoar, mas você não quer nem olhar mais na cara daquela pessoa. A palavra manda você ser generoso, mas tudo que você puder guardar e reter, você faz. A palavra manda você, querido, amar o próximo, mas o que você mais quer é a distância dos outros. Muitas vezes não é fácil lutar com um comportamento, com uma mania, com um jeito que a palavra confronta. Querido, eu sou confrontado pela palavra todos os dias, a me tornar alguém melhor, a me tornar um pai melhor, a me tornar um marido melhor, a me tornar um pastor melhor, a me tornar um amigo melhor. A palavra me confronta todos os dias, querido, onde todos os dias eu tenho que mortificar a minha carne, eu tenho que colocá-la no lugar dela, e na maioria das vezes não fazer o que eu quero, mas fazer o que a palavra manda. Lutar todos os dias contra uma arrogância, contra uma soberba, de olhar muitas vezes para o que a palavra diz, e não fazer o que ela diz, mas fazer o que eu quero, mas me colocar numa posição onde ela prevalece sobre mim e dizer: Pai, eu sou humilde o suficiente, receba a tua palavra com mansidão. Pai, eu sou humilde o suficiente, deixo ela prevalecer sobre a minha vida. Pai, eu coloco de lado todo sentimento errado, todo sentimento de arrogância, de prepotência, de orgulho, e faço com que a tua palavra prevaleça sobre mim. Sabe, querido, no início talvez vai ser difícil, mas vai chegar um tempo que vai ficar leve. Nessa época de chuva, né? Chuva todo tempo, toda hora. Lá em casa apareceu uma goteira. Uma goteira bem no closet da minha casa, do meu quarto. E quando dá chuvas muito fortes, a gente tem que colocar um balde. E quando é à noite, querido, quando dá chuvas de madrugada, aquela goteira no início ela incomoda, porque ela está ali gotejando no balde que ainda está vazio e faz muito barulho, e aquele barulho incomoda. Mas eu não me levanto, eu não me levanto, porque eu sei que logo mais uma camada de água vai ser colocada ali por meio daquela goteira, e aquele barulho logo vai parar. A palavra, querido, quando ela entra na nossa vida de início, ela pode gerar um confronto e um desconforto. O irmão Reagan, ele conta, né, que muitas pessoas chegavam para ele e diziam: irmão Reagan, depois que eu entrei no Rema, parece que as coisas ficaram piores. E ele dizia para eles: não é que ficaram piores, você viu as coisas como estavam, mas permanece na palavra que ela vai limpar todas essas coisas. A palavra entrando no nosso coração, muitas vezes é como aquela goteira, que no início, porque o balde está seco, ela incomoda. Mas ela vai continuar pingando, pingando, pingando e pingando, e logo mais ela vai fazer uma camada de água, aonde aquele barulho, porque ela está em contato com o balde seco, vai desaparecer e não vai mais incomodar. A palavra, querido, quando ela entra no teu coração de forma constante, ela limpa. No início ela traz aquele desconforto na tua carne, no início ela traz aquele desconforto, porque geralmente ela chega para trazer um confronto, ela chega para trazer um confronto diante de erros, diante de comportamentos, diante até mesmo do pecado. Mas sabe, querido, se você se submete, tem humildade a ponto de prevalecer a palavra na tua vida, ela vai limpar cada um desses erros, ela vai limpar, querido, cada uma das áreas da tua vida, e vai se tornar leve e fácil. E quando o diabo tentar vir com dúvida, você conhece a palavra mais do que ele. Quando o diabo tentar fazer com que você fique no lugar da queda, por conta do orgulho, a palavra ela limpa você, fazendo com que você tenha um coração humilde e rápido em se arrepender, para voltar para o lugar de proteção. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, queria orar por você. Aleluia, Deus. Você foi alcançado nessa noite, meu irmão. Fecha teus olhos, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Meu Deus e meu Pai, nessa noite eu ministrei a tua palavra, guiado pelo teu Espírito. Eu liberei, Pai, uma palavra segundo aquilo que o Senhor me instruiu. E que essa palavra tenha caído no coração dos meus irmãos, Senhor, como uma boa semente que é, trazendo transformação e renovo. Pai, eu declaro que toda cilada de Satanás não vai prevalecer sobre a vida dos meus irmãos, porque eles estão revestidos da armadura de Cristo. Ele pode até tentar articular uma cilada, uma emboscada, uma armadilha, mas, Pai, os meus irmãos estão protegidos pela palavra. A armadura da palavra guarda e protege a vida dos meus irmãos. E se porventura, todas as vezes que o diabo tentar colocar dúvida no coração dessas pessoas, eles vão rebater com a palavra. A palavra vai prevalecer sobre a vida deles. Eles não vão cair no engano de Satanás. Eles não vão dar permissão para que Satanás toque nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias. Mas eles deixarão, Pai, com que a palavra continue protegendo a vida deles. Porque eles entenderam quem são. Eles entenderam que a palavra já fez ao respeito de cada um deles. E vão viver a totalidade do teu plano, em nome de Jesus. Eu quero...